Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. O ponto primeiro da nossa ordem do dia diz respeito à audiência com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça sobre assuntos relacionados com a empresa Reinoldi, produção e comercialização de leite e produtos lácteos. Dou assim as boas-vindas ao Dr. Mário Pereira, que é o Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, e ao Dr. João Pedro Arreolos, que é o vereador que o acompanha, também da Câmara Municipal de Alpiarça. Já troquei aqui algumas impressões com o Sr. Presidente, no sentido de poder perceber quais são, aliás, as regras de funcionamento destas audiências. Creio que estamos em condições para dar início à audiência. Não vejo nenhum sinal da parte dos senhores deputados. Assim sendo, dou a palavra ao Sr. Presidente de Câmara. Peço-lhe só, por favor, que carregue nesse botão para efeitos de data para a gravação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Começava por agradecer a vossa disponibilidade para me receber, e o vereador João Pedro, nesta Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar, e depois também um agradecimento especial ao Sr. Presidente da Comissão, Vasco Cunha, por também ter rapidamente agendado esta reunião. Portanto, aquilo que nos traz aqui, penso que não nesta primeira intervenção não demorará os 15 minutos, é um assunto simples de expor, embora certamente de muito mais difícil solução. E tem a ver com o encerramento já anunciado de uma unidade de produção de leite que está sediada no nosso concelho desde 2004 e que, como imaginam, é muito importante em termos de dinamização da economia local e regional e do país também, e dá trabalho a cerca de 60 pessoas que nestas novas condições ficarão desempregadas e com todo o impacto que isso terá ao nível social. A Alpiarça é um concelho de pequena dimensão, temos menos de 8 mil habitantes, um concelho que foi sempre essencialmente agrícola, e com também a reestruturação do setor agrícola, todas as alterações que se procederam nesta área, veio disponibilizando mão de obra, veio utilizando cada vez menos mão de obra, e a instalação ali no início, ali em 2002, 2004, de duas importantes unidades industriais, acabou por absorver parte desta mão de obra, e o desemprego também tem sido historicamente elevado naquela região, mas veio atenuar um pouco este impacto das alterações económicas provocadas pelas alterações no setor agrícola, e mantém ali o nosso concelho nos níveis de desemprego próximos das médias da região. Portanto, o que com esta alteração também virá a ser alterado. A nossa posição enquanto município teria que ser sempre esta, portanto, procurar pelos meios legítimos que temos à nossa disposição, preservar a fábrica, mantê-la e, se possível, incrementar a sua atividade e a produção, porque ela tem também capacidade para produzir muito mais do que aquilo que produziu, mesmo nos anos em que funcionou com regularidade e nos termos em que funcionou. Portanto, para tal, temos vindo a acompanhar a situação da empresa, portanto, isto não é totalmente novo para nós. Nos últimos tempos a situação agravou-se, em duas reuniões que tivemos com a administração ou com os representantes da administração, porque a administração é algo de certa forma vaga, porque a administração não está presente na empresa, não está já há algum tempo, mas faz-se representar por mandato, portanto, em alguns funcionários portanto, que representam essa administração nos contactos institucionais que têm tido connosco. Portanto, temos reunido, temos acompanhado, foi-nos colocado o agravamento das dificuldades, colocaram, portanto, no final da semana passada, aliás, há duas semanas, colocou-se a possibilidade da fábrica entrar numa situação de layoff, Isso chegou a ser comunicado também aos trabalhadores, foi comunicado ao município, em reunião. Portanto, e nós, perante essa situação, comprometemos, junto das entidades formalmente responsáveis, a diligenciar no sentido de tudo fazer para que isso não fosse concretizado. Portanto, e o grande argumento da empresa era a dificuldade em fazer escoar o produto. Tinham uma dependência em termos de produção, em termos de comercialização, aliás, uma dependência próximo dos 80% de um único comprador, neste caso o grupo Sonae Continente, e que com a diminuição e previsível quebra de contrato com a Sonae ficariam numa situação de impossibilidade de escoar o que produzissem. Portanto, perante isto, como eu disse, nós procuramos agendar reuniões com o Governo. Portanto, fiz uma solicitação de reunião ao Sr. Ministro da Economia, que não estava presente em Portugal na altura e rapidamente delegou no Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Economia essa reunião e foi marcada em tempo muito, muito célere e reunimos com o Sr. Secretário de Estado, portanto, e foi-lhe comunicada a situação e o Sr. Secretário de Estado mostrou-se interessado pelo problema, naturalmente, e que, até do ponto de vista pessoal, se iria colocar no terreno, sobretudo no sentido de procurar colocar em confronto as partes, ou melhor, colocar em contacto as partes que estariam em conflito, portanto, Sonae e a administração da empresa. Portanto, enfim, o Sr. Secretário tomaria também, certamente, outras diligências. E pedimos a reunião com esta Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar e também com a Comissão de Economia e Obras Públicas. Tínhamos também algumas dúvidas sobre o enquadramento relativamente à comissão competente nesta matéria. E, ao mesmo tempo, em paralelo, reunimos com os trabalhadores, com os representantes dos trabalhadores, em plenário, para o qual fomos convidados pelas estruturas sindicais, explicando exatamente qual era a nossa posição, dando nota da nossa solidariedade e dando nota também ainda das diligências que estávamos a realizar. Portanto, repito, uma estrutura fabril muito importante para o nosso concelho, para toda a nossa região da Lesíria e do Ribatejo e para o país. Houve ali um grande investimento por parte do próprio município, portanto, que vendeu preços simbólicos toda aquela área de implantação da fábrica. Houve também, julgo eu, apoio do Estado português à altura, né, do AICEP ou do antigo Instituto de Comércio Externo. Não sei exatamente os contornos e em que termos, mas julgo que terá havido. A fábrica tem capacidade para produzir cerca de 100 milhões de litros de leite por ano e estava nos últimos tempos a produzir cerca de 20, 30 milhões de litros por ano, portanto muito abaixo, mas mesmo esses níveis de produção e de comercial, de venda, conseguiam manter o funcionamento da empresa, o que não acontece de facto agora com esta alteração relativamente à posição da Sonae. Portanto, a empresa também, em termos de política estratégica, julgo eu que se deixou limitar muito em termos de leque, em termos de opções para comercialização, portanto, muito dependente do grupo Sonae, embora o grupo Pingo Doce durante algum tempo também tenha adquirido parte da produção, parte ínfima, assim como o grupo Auchan do Jumbo. Portanto, situação que, como referi, não se mantém. Em relação à própria evolução da fábrica, também queria dar aqui nota de um aspecto. E há bocado falei da distância entre a administração e a própria unidade fabril, há muitas dúvidas, enfim, de toda a gente que nós abordámos relativamente a esta matéria, sobre o controle efetivo da empresa. Portanto, a Lactogal, este grupo, era um grupo espanhol, com capitais holandeses e americanos, o grupo Lecce Celta, foi adquirido em 2005, 2006, pela Lactogal, numa operação que foi chumbada, não foi autorizada pela Autoridade da Concorrência. A Lactogal, que já tinha adquirido a empresa, foi obrigada a alienar a sua participação, portanto, e fê-lo, depois fez mais tarde uma nova tentativa formal, que também não foi bem sucedida, não foi autorizada, mas a ideia que existe é que, e depois vendeu a sua participação a um grupo irlandês, o grupo Dalusin, Holdings, mas há muitas dúvidas relativamente ao controle efetivo da empresa, portanto, e há até a ideia de que continua a ser a Lactogal a exercer esse controle indireto e a manter uma situação por essa via predominante ou dominante, não é, em termos de mercado. Portanto, era um aspecto que também queria aqui deixar. Depois, também, só em nota de uma ligeira reflexão, é um assunto que eu também não domino em profundidade, mas dizer que o facto de a abolição das cotas leiteiras estar aí presente, em cima da mesa, e portanto desde o princípio deste mês, poderá também, na minha opinião, ter algum efeito relativamente a esta situação concreta. Portanto, e sendo esta já um primeiro exemplo de um efeito nefasto e, eventualmente, no futuro, devastador de toda a fileira do leite, começando ao nível da produção e passando pela comercialização, portanto, pelo embalamento e pela comercialização. Portanto, ficava também aqui esta nota de preocupação relativamente a esta matéria. Portanto, e os seus deputados, com certeza, terão os meios para, junto de quem direito, procurar salvaguardar este interesse da produção nacional. Depois, dizer, portanto, em jeito de conclusão, que nestas coisas cada um terá que fazer o seu papel. É evidente que estamos a falar a um primeiro nível do relacionamento entre empresas, entre entidades privadas, mas, como é evidente, cada um de nós, autarcas, deputados, membros do governo, todos aqueles que intervêm na vida pública, que exercem cargos de eleição ou que têm preocupações de intervenção política e cívica, têm a sua quota parte neste processo de procurar salvaguardar os interesses do país, os interesses de cada um dos municípios, dos concelhos deste país, e é também nesse sentido que nós aqui viemos, portanto, informando daquilo que nos é possível informar da situação concreta da Rinaldi, procurando sensibilizar e apelar à vossa intervenção enquanto deputados, enquanto responsáveis e dirigentes políticos nas vossas forças partidárias, para que possamos encontrar ou procurar abrir outras portas, eventualmente, para a defesa desta importante unidade industrial no nosso concelho, na nossa região, no país, e assim como também a própria produção nacional. Portanto, era nesta fase, penso que no essencial é natural que tenha aqui deixado muitos aspectos concretos por abordar. De qualquer forma, também trouxemos aqui um memorandozinho da situação e alguma documentação acessória que depois deixaria ao Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu caro Presidente Mário Pereira. Vou dar agora a palavra aos diferentes grupos parlamentares para poderem intervir. O grupo parlamentar do PSD, o deputado Nuno Serra, dispõe de 5 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Mário Pereira, Presidente da Câmara de Alpiaça, dizer que é sempre bom vê-lo aqui, apesar de, hoje não ser pelos melhores motivos para o nosso distrito, mas efetivamente é com muito gosto que o aqui temos. Começar por dizer que efetivamente o PSD está preocupado com, acima de tudo, com a questão social que aqui hoje está em cima, com os postos de trabalho, com aquilo que as pessoas esperavam ter e expectativas tinham ter do seu emprego e que neste momento passa a ser uma questão incerta e que numa região, e como a Alpiaça, que é pequena, em que o mercado de trabalho não é assim tão grande, que vai ser muito difícil de recuperar. E, portanto, aí temos a perfeita noção da questão social, preocupa-nos e como aqui já disse muito bem, não está, se calhar, nas nossas mãos aquilo que é a parte da gestão e percebemos que esta empresa, que foi uma empresa que já acumulou, e como diz o seu relatório de contas, que em 2013 acumulou resultados negativos que ascendiam aos 15 milhões de euros, portanto é uma empresa que já por si, na sua elaboração, teria algumas dificuldades na sua gestão, mas mais com aquilo que aqui espelhou, que é a parte da comercialização. E hoje em dia tem sido notória por parte do Partido Social Democrata o trabalho nessa questão da comercialização. Já tivemos aqui um conjunto de ações que advieram de um grupo de trabalho que tinha exatamente como fim essa relação entre a produção nacional e a grande distribuição. E percebemos que muitas vezes é uma relação pouco saudável e leonina para a parte da grande distribuição, que condiciona exatamente aquilo que é a comercialização. E por isso, neste momento, este Governo e o Grupo Parlamentar do PSD têm insistido tanto novas formas de comercialização, em especial naquilo que são os mercados de proximidade e no fundo, aproximar aquilo que temos para vender das pessoas sem passar pelos canais da grande distribuição. E esse é um dos primeiros pontos que aqui trouxe e que penso que cada vez mais podemos trabalhar nisso, por forma a agilizar esta comercialização. A segunda parte, e disse muito bem, vai acrescer a tudo isto a questão daquilo que são as cotas leiteiras. E hoje, na abolição das cotas leiteiras, passamos a ter um mercado com muito mais oferta, não é? Vindo de todo lado, sem que haja uma defesa daquilo que são uma percentagem do nosso produto. E eu devo dizer que o PSD, desde o primeiro dia, foi contra o fim das cotas leiteiras, assim como o desligamento das ajudas. E é fácil ver isto. Em 2001, na altura, o Ministro da Agricultura português, então do Governo PS, Capoulos Santos, apresentou por escrito uma proposta à União Europeia que traduzia-se que o caminho devia ser o fim das cotas leiteiras e os desligamentos às ajudas. Pois bem, em 2013, já o falecido engenheiro Sefinato Pinto vota contra a reforma da PAC sozinho, porque essa era a justificação. Para nós, o caminho nunca devia ir por fim das cotas leiteiras, porque sabíamos que se isso acontecesse, este era as consequências. Vai ser, no fundo, tornar o mercado da comercialização do leite e da produção do leite em Portugal bastante difícil. E, portanto, sabíamos isso. Em 2008, tivemos, novamente, um health check à PAC, em que aí esteve presente o ministro Jaime Silva e, mais uma vez, não fez nada para que contrariar aquilo que era a eliminação das cotas em 2015. Em 2011 temos a Ministra da Agricultura, a atual Ministra da Agricultura, sozinha mais uma vez, na última reunião do Conselho Europeu, a dizer que Portugal não podia aguentar o que era aquele regime. Mais uma vez não teve essa aceitação por parte dos outros Estados-membros. E, portanto, devo-lhe dizer que nós reconhecemos que tem que haver realmente aqui umas medidas complementares e dizer aqui também que na última reunião desta comissão, o Comissário Europeu da Agricultura, Phil Hogan, foram colocadas essas questões e ele, no fundo, transmitiu que irão ser apresentadas um conjunto de medidas complementares para atenuar isto que sejam o fim das cotas, que estamos à espera e perceber em que é que isso pode ajudar realmente os nossos produtores e o nosso mercado. Mas para lhe dizer que desde o primeiro dia tínhamos a consciência que hoje é essencial assegurar, para conseguirmos vender, para conseguir trabalhar o nosso mercado, é essencial assegurar a competitividade das nossas empresas. E só conseguiríamos assegurar essa competitividade se mantivéssemos as cotas e se, acima de tudo, tivéssemos as ajudas ligadas. E coisa que não está a acontecer. E, portanto, dizer que vamos esperar por estas medidas complementares, perceber, e tomamos muito boa nota das preocupações, e tudo o que tiver ao alcance do grupo parlamentar do PSC estaremos cá disponíveis para ajudar a Câmara Municipal da OPS, mas acima de tudo os trabalhadores da Reinaldi a manutenção dos seus postos de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir, dou agora a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Fernando Jus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vereador, meus cumprimentos. Ouvimos com toda a preocupação e interesse as preocupações que o Sr. Presidente aqui nos apresentou sobre a empresa Reinaldi. Só percebi uma coisa para tomar, é uma pergunta desde já, que eu no início percebi que a empresa dava trabalho a 60 trabalhadores, é isso? 60 trabalhadores? Ou deu? Mas está encerrada desde 2004, assim? Desde 2004 que sim, que encerrou. Eu percebi que encerrou em 2004, é assim? Não.
Instalou-se em 2004.
Ah, instalou-se em 2004. Portanto, agora que está o problema aqui em cima da mesa. Pronto, então, não tinha percebido essa parte inicial, mas o resto, tomei nota das preocupações, da situação da empresa, e acompanhamos com o mesmo espírito de preocupação que o Sr. Presidente aqui já nos apresentou, todas as dificuldades, todo o problema social que está instalado no município de Alpiaça, na empresa, atingindo todas as famílias, que nos dias que correm é um drama social, mais um, que o Conselho está enfrentado, e o país também. Sinceramente, eu não sei que resultados é que é, ou que garantias é que trouxe da reunião que teve com o Governo, não sei que garantias é que lhe foram dadas, não sei se quer detalhar melhor, porque não percebi concretamente bem qual foi a expectativa que foi criada na reunião com o Sr. Estado. Eu acho que os deputados, sinceramente, não têm muitas ajudas a poder, neste momento, oferecer a acudir a esta situação, mas isto passaria mais para, e de facto, dada a complexidade do problema, de facto, quando uma empresa está muito dependente, ou dependente, como estava, da economização através de uma grande superfície, como era a SONAI, e o contrato, enfim, é extinto por qualquer motivo, enfim, depois o problema, e agora como é que vai ser? Portanto, é o que está a acontecer. E sabemos que o mercado não é assim tão favorável neste momento, como já foi também referido. De maneira que, enfim, você que traz aí, se nos quiser deixar, pode ser que nos dê algumas pistas também. Neste momento não estamos em condições de poder avançar com muitas soluções, a não ser que o problema, o nosso interesse em acompanhar e estudar e aprofundar eventuais iniciativas que possamos vir a escrutinar. E dizer também, que já agora tem as portas ao Sr. Deputado do PSD, se o fim das cotas, de facto, pode vir a agravar ainda mais a situação, neste momento, a verdade é que já está, as cotas, ainda não houve o impacto das cotas e a empresa já está encerrada, ou está encerrada. Portanto, não é bem por aí que eu percebo a preocupação também do Sr. Deputado, se calhar todos lamentamos nesta altura, mas a verdade é que ainda não foi com o impacto do fim das cotas que esta empresa, o que está acontecendo em Alpiaça. Portanto, não é muito aplicável aqui a referência às cotas, não quer dizer que não seja uma preocupação realmente. De maneira que neste momento, o que me oferece dizer sobre o problema, lamentar profundamente o impacto social que está a ter, lamentar o que está a acontecer às famílias atingidas, que é um drama muito grande, certamente, e acompanhar as preocupações que o Sr. Presidente da Câmara e a Câmara está a ter, e dizer que o PS está com certeza, naturalmente, disponível e aberto a ajudar a encontrar aqui as melhores soluções, se for possível encontrá-las, venham elas de que partido vieram, venham elas do Governo ou da Câmara Municipal, estamos com certeza empenhados em ajudar a suprir este mais um problema que cai sobre uma empresa num setor tão nevrálgico para a economia e para a economia também do Conselho como é este. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Jus. Dou agora a palavra ao CDS-PP, ao Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Câmara da Operação, o Sr. Vereador, e dizer que um autarca realmente aparece de vez em quando estes desafios, não é? E tem que votar pelos interesses do seu Conselho. Disse aqui, logo ao princípio, que a autarquia tinha vendido a preços baratos para que esta empresa se instalasse. Foi só isso? A autarquia também defendeu os seus interesses a dizer, portanto, a fazer nesse, isto eu falo como vereador de uma autarquia, que quando isto acontece, portanto, ou os terrenos são vendidos a concurso, ou não havendo concurso, para haver, portanto, interesse nisto, depois tem que se defender os interesses do município. Ou seja, a empresa tem que cumprir certas regras. Se, ao meio do contrato, sair, tem que indemnizar a Câmara e vice-versa. Portanto, se aqui foram cautelados pela parte do município essas questões em relação a esta empresa e outras empresas. Depois dizer que isto é uma coisa complexa. Disse aí na sua intervenção que a autoridade da concorrência não deixou a Batalgal comprar uma empresa, não sei o quê, porque era monopólio, e depois quis dar a entender, e pode, não pode acontecer, que a empresa não tendo adquirido, seja ela que mande na mesma na empresa. Porque temos aqui dois problemas, temos aqui dois monopólios no setor do leite. Quer queiramos, quer não. Isto é uma guerra de poder entre as grandes superfícies e uma coisa que se chama Batalgal. E depois há outra, por sua vez, que acaba por ter também um monopólio que está agregada no fundo, um bocado com o Batalgal, que é a Tetra Pak. A Tetra Pak é a que faz a embalagem. Sendo que há uma dificuldade das grandes superfícies, e daí o continente ter a sua marca branca e praticamente importar tudo o leite praticamente que vende, muito pouco leite a comercializa português, precisamente porque não querem entrar na guerra com o Batalgal. Ora, acontece que houve outra grande empresa que também opera no mercado português, o setor também das grandes superfícies, que há pouco tempo, através de uma pessoa, me contactou precisamente para não ficar nas mãos da Batalgal, comprar leite aos produtores e fazer a embalagem. Leite aos produtores foi fácil, contactar aos produtores e dizer, sim senhor, nós arranjamos o leite, mas ele vai ter um problema. Que é que eu... E o que é facto é que teve. Intermarché não conseguiu quem fizesse a embalagem do leite. Ou seja, eles queriam comprar o leite português, depois ser também em Portugal que, fazer a embalagem. Não lhe interessava comprar leite português, mandar para fora, fazer a embalar lá e mandar para cá. Portanto, não conseguiu. E não consegue porquê? Porque há aqui realmente a Tetra Pak que está nas mãos da Batalgal. Se vai fazer outra coisa para alguém, claro que depois a Batalgal cai em cima. Ora, isto é um problema, como disse muito bem o Sr. Deputado do PS, Fernando Jesus, isto tem, não tem nada ainda a ver com as cotas. Agora, com as cotas o desafio ainda é maior. Com o fim das cotas o desafio ainda é maior. É um desafio que o setor, todo ele, tem pela frente. Sabendo nós que nestas questões, isto é a tal coisa, quem tem o poder é que manda, infelizmente, as coisas são mesmo assim. Eu temo que se o setor não for por outras vias e não for para a questão das cajerias da transformação do leite, e que posso dizer que é um mercado ainda que tem muita saída, não tenho dúvidas nenhumas. Eu, há um ano atrás, fui à inauguração de uma cajeria que 3 meses depois já não tinha capacidade para fornecer, portanto, os seus clientes. Vai ter que aumentar, portanto, já está em fase de fazer um novo aumento de capacidade, e mesmo assim temo, com esse aumento de capacidade, não ter, outra vez, a maneira de garantir o fornecimento aos seus clientes. E não trabalha com as grandes superfícies, só trabalha com restauração, pouco mais, e pouco mais, e pequenas vendas de comércio local e não sei o que mais. Portanto, um dos desafios é isso. Agora, a questão aqui, o que é que nós podemos fazer para ajudar? Se deixam cair a empresa é porque tem interesse que ela caia. Eu acho que aí é quase impossível, seja o Sr. Presidente da Câmara, seja os seus deputados, seja o próprio Governo. Como é que vão fazer? Portanto, ou o Governo tem algum mecanismo, ou apanha aqui qualquer coisa que tenha interesse em dizer que não pode cair, né? Ou como é que se pode fazer? O que é que aqui nós, todos nós, podemos fazer? Há alguém que domina, tem o domínio sobre esta empresa e, por vistos, é de interesse que ela caia. como é que nós podemos impedir? Eu não vejo maneira, sinceramente, de impedir. Nós aqui, então, como deputados, não vejo maneira. Isto é realmente, enfim, é um embaraço para todos. Sabemos, há muito tempo, e há muito tempo que se debatemos com isto, portanto, os mais fracos são os portadores de lei, são esses aí que ajudaram também, na boa fé, a organização do setor, que se organizou muito bem, mas acaba por ser, no fundo, o próprio criador a matar o setor, ou seja, portanto, a Batalgal organizou-se de tal maneira que ela tem tudo nas mãos. E isto é quase impossível combater. É quase impossível combater. Porque, continuo a dizer, para mim, na minha maneira de ver e aquilo que eu conheço, isto, no fundo, funciona como monopólio, mas não se pode provar que é, porque não há maneira de o provar. Portanto, eu espero que o senhor consiga e que não baixe os braços. É mesmo assim, a população é isso, exige de si, e muito bem, e o senhor veio à luta e veio procurar, ajuda onde acha que pode haver. Nós o que podemos fazer, com certeza todos fazemos, não é só o CDS, com certeza todos os partidos políticos aqui estão para ajudar, mas temo que a nossa ajuda realmente não seja uma grande ajuda para isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vereador, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer o facto de terem vindo cá. Eu julgo que a vossa vinda aqui, eu não sei o que é que podem levar daqui em termos de compromisso, o PCP falará nos seus, até agora ainda não recolheram muita coisa em termos de compromisso para a solução de um problema que têm identificado, mas para nós, pelo menos para mim, aquilo que é a vinda cá e a descrição deste problema é muito útil. E é muito útil para ilustrar aqui um conjunto de matérias que nós acompanhamos no âmbito aqui do trabalho da nossa comissão. E desde logo, e começando por aquilo que se calhar é menos relevante, esta questão dos apoios públicos e a viabilidade das empresas. É que muitas vezes coloca um ênfase muito grande naquilo que é a possibilidade de captação de empresas ou de apoio para a instalação de empresas, e temos aqui um exemplo claro em que a autarquia fez tudo aquilo que podia para facilitar a instalação da empresa, eventualmente até haverá apoios públicos financeiros para a instalação da empresa, e isso não é o suficiente para a viabilidade da empresa. Há outros fatores mais importantes que determinam a viabilidade ou não de uma empresa. Depois, no essencial e em termos das questões agrícolas, aquilo que é o problema que nos trazem toca-se em três matérias que muito acompanhamos aqui na Assembleia da República e nesta Comissão. Uma delas é o fim das cotas leiteiras. Há aqui um empurrar de um lado para o outro para perceber quem é que tem responsabilidade com o fim das cotas leiteiras. Até ouvimos o PSD dizer que é contra, que a senhora ministra bem defendeu a manutenção das cotas leiteiras. O Estado português tem uma posição relativamente a esta matéria, discute-o em Bruxelas e afirma aquilo que é a sua posição em Bruxelas. Bruxelas recusa em função daquilo que são os interesses do Estado português, e depois que relações é que o Governo tira daí? Não tira. Pronto, depois vem a resposta de que isto da União Europeia é um projeto muito mais amplo e muito mais importante para o país, e por isso estas recusas não as podemos apreciar isoladamente. Outra questão com que se cruza é esta questão da relação entre a distribuição e a produção. O Grupo Parlamentar do PCP já visitou esta unidade e este problema tinha sido colocado na altura, este problema da distribuição e do trabalhar com marcas brancas, e de um momento para o outro a distribuidora para onde a empresa vendia resolveu baixar o preço de forma unilateral. Resolveu baixar o preço, e isso colocou em causa toda a sustentabilidade da empresa. Mas vale a pena aqui lembrar que agora os senhores deputados lamentam muito este problema da relação entre a distribuição e a produção. Este governo, que inicialmente recusou a existência deste problema, depois assumiu-a e até criou uma coisa que se chama parca. E fala muito, né? E legislou duas leis sobre esta matéria, dois decretos de lei sobre esta matéria, e afinal acontece isto. Ou seja, foi completamente ineficiente naquilo que não conseguiu esconder aquilo que era um problema que existia, criou uma estrutura, mas que não resolveu na prática os problemas, e estes problemas continuam a existir, e obrigado por trazer aqui esta informação e este exemplo, que demonstra claramente que o Governo foi completamente ineficiente nesta matéria, não resolveu os problemas com as estruturas que pretendeu criar. E uma terceira questão, que também vale a pena abordar, é esta questão da concentração e da Latogal. Da concentração e da Latogal. Então, uma preocupação tão grande com o processo de concentração e que a Latogal é uma entidade concentrada, um conglomerado que dá cabo dos preços. Então o Governo passa o tempo a dizer que é preciso concentrar. É o Governo que aqui vem à discussão e concentrar, concentrar, concentrar. E as opções do novo PDR é concentrar, concentrar. Afinal, a concentração tem problemas. Mas as opções políticas vêm no sentido de concentrar ainda mais. E este é um problema sério. Aliás, ainda se cruza aqui com outra coisa, que é este problema das cooperativas e este modelo das cooperativas, que o Governo, afinal, agora quer um modelo diferente relativamente, ainda não percebemos bem, às OPPs. Por isso, há aqui um conjunto de preocupações que os senhores deputados trazem, mas depois que aquilo que é o discurso do Governo vai no sentido de acentuar estes problemas e estas medidas. Aliás, já agora vale a pena, indo um bocadinho atrás, esta questão das cotas leiteiras já tem implicações. Os senhores deputados não podem dizer que as cotas leiteiras, como o fim foi agora no dia 31 de março, ainda não sabemos os resultados. O preço do leite está a baixar desde agosto do ano passado, porque muitos países do centro e do norte da Europa já começaram a aumentar as produções para dar resposta àquilo que seria o fim das cotas leiteiras, com capacidades produtivas, com capacidade de produzir de forma que nós não temos, né? E por isso, isto já tem implicações, não é dizermos que acabou agora, não tem implicações nenhumas. Dizer que o PCP acompanha com muita preocupação esta matéria, até porque já deu entrada um projeto de resolução que está agendado para ser discutido para a próxima semana, onde se colocam precisamente estas questões da necessidade de manter um quadro de regulamentação que garanta preços justos à produção e que garanta a proteção do mercado nacional. A necessidade de assumir uma efetiva fiscalização, porque um dos problemas com esta legislação que foi aqui referido da Parca é que foi feita alguma legislação que depois também não houve uma correta fiscalização daquilo que é a aplicação da legislação e a distribuição teve mãos livres para fazer aquilo que queria. E por isso esta matéria também é preciso intervir nela. Aliás, aquilo que dizemos é que devia haver uma cota de venda de produção nacional na grande distribuição para fazer face, nomeadamente àquilo que foi dito das grandes superfícies, de mandarem vir leite fora para fazerem baixar os preços. Por isso, temos aqui esta proposta, será discutida para a semana. Não sei que efeitos ela terá no vosso caso, e termino, Sr. Presidente, no vosso caso em concreto, mas está aqui o nosso contributo para a discussão. Como amanhã teremos cá a Sra. Ministra da Agricultura em audição, numa adição regimental, e este exemplo será certamente importante para ilustrar aquilo que são os efeitos, porque esta é, eu julgo que é a mais-valia do vosso exemplo, é que ilustra claramente, com um dado concreto e com a vida de 60 pessoas que dependem desta unidade, aquilo que é o efeito das cotas. Este para já é os compromissos que podemos assumir, tendo noção de que aquilo que é a capacidade de intervenção do órgão legislativo é muito limitada, mas no sentido de pressionar o Governo relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, está concluído o período de intervenções dos diferentes. Podemos continuar?
Qualquer dia fazer uma coisa sobre isto, sobre o dinheiro que
sai do país. Srs. Deputados, está concluído o período de intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Vou devolver a palavra ao Sr. Presidente do município de Alpiarça, o Dr. Mário Pereira, para poder responder, esclarecer aquilo que muito bem entender. Dispõe para o efeito também de um período de 15 minutos, com a folga necessária e com a tolerância necessária para o efeito. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E agradeço também as questões que foram colocadas pelos senhores deputados, naturalmente também procurando fazer vincar os seus pontos de vista relativamente a esta questão. A ti não é, de facto, minha intenção rebater, seja que intervenção tenha sido, não é? Portanto, é uma matéria que fica à vossa discussão e, pelo menos, também julgo ter ajudado com este problema a suscitar alguma discussão relativamente a esta matéria. Certamente terão também muito tempo para continuar e aprofundar. Procuraria responder algumas questões mais concretas que foram colocadas. Portanto, a mais concreta de todas, penso que foi do Sr. Deputado Fernando Jesus, que me perguntou quais tinham sido as expectativas eventualmente criadas pela reunião com o Sr. Secretário de Estado, de Adjunto e da Economia. Portanto, o senhor Secretário de Estado mostrou-se, como referi, mostrou-se interessado no problema, não, enfim, não podia ser de outra forma, disse-me ele, não é? Tendo em conta as responsabilidades que tem e o impacto associado a isto. Na altura estávamos num cenário de layoff, portanto, ainda, portanto, não havia o que nos tinha sido dito pela administração da empresa e pelos próprios trabalhadores, é que o cenário era esse, que havia ainda uma réstia de expectativa de solucionar o problema da empresa recorrendo a este mecanismo, que também não era do acordo dos trabalhadores. Mas, portanto, o que ele se comprometeu comigo foi, a expectativa que criou, foi simplesmente procurar entrar no terreno e dialogar com as partes. Portanto, foi basicamente isto. Portanto, não houve, não, de fundamental, não houve outra algo mais a retirar da reunião. Portanto, e mantivemos-nos em contacto, portanto, vamos procurando acompanhar a situação, embora agora o cenário tenha alterado exatamente pelo facto de os trabalhadores terem sido contactados no sentido do despedimento e do encerramento total e imediato da empresa, com efeitos a 30 de abril. Há pouco não referi a essa data. Depois, portanto, o Sr. Deputado Manuel Isaac também coloca aqui a questão do... que também estamos conscientes, não é, do peso, não é, destas estruturas, destas empresas que têm no terreno esse aspecto praticamente de monopólio, não é? E toda a influência que daí retiram, e capacidade de esmagar concorrentes e preços, etc. E também estamos cientes, não é? Como foi dito, os seus deputados na generalidade, estamos cientes de que portanto, esta Comissão e a própria Assembleia da República não tem um poder executivo, não tem essa capacidade de intervir diretamente, mas como referi no início, na primeira intervenção, o objetivo era sensibilizar e procurar aqui criar em todos vós a consciência do problema, portanto, e procurarmos em conjunto qualquer que seja a forma de minimizar ou ultrapassar esta questão. Foi a questão também concreta relativamente à forma como a Câmara garantiu ou não eventuais incumprimentos. A Câmara, na altura, foi outro executivo camarário, portanto, este processo inicia-se, eu assumi funções em 2009, portanto, este é todo um processo anterior, mas houve essa preocupação, portanto, houve um protocolo assinado entre a Câmara, entre o município, e a empresa que previa, no caso de interrupção da elaboração ou da venda, previa uma indenização, um valor, penso, 4 euros e qualquer coisa, o metro quadrado, que reverteria para o município. Não é? Portanto, é evidente que a Câmara de Alpiarça, se a situação for irreversível, irá exercer portanto, os seus direitos. Mas era algo que esperávamos que não viesse a ser necessário, portanto, exatamente porque a empresa seria viabilizada. Depois, portanto, as intervenções dos senhores deputados Nuno Serra e João Ramos. Enfim, não vou aqui contrapor, identifico-me mais com uma delas, não é? Como o Sr. Deputado Nuno Serra sabe, mas não iria aqui trazer mais matéria à discussão. Só dizer aqui uma coisa, em 2009, eu há pouco não referi, em 2009 houve ou perspectivou-se um cenário semelhante a este de encerramento da empresa. Portanto, isso foi colocado em cima da mesa pela administração Os argumentos eram basicamente os mesmos e, na altura, houve, enfim, por aquilo que foi noticiado publicamente, uma intervenção do Ministro da Agricultura, o Ministro Jaime Silva, que teria colocado as partes em conflito à mesa e que supostamente teria encontrado uma solução. Portanto, era dar nota desse aspecto. E também, no caso das visitas à Rinaldi, eu também não referi há pouco, houve uma visita aqui há uns tempos, de que eu tive conhecimento, do deputado António Filipe, do PCP, e ontem tive uma reunião na Câmara com dois deputados do Partido Socialista, eleitos pelo Distrito de Santarém, portanto, a deputada Idália Serrão e o deputado António Gameiro, com outros dirigentes, e que também teria uma visita agendada à fábrica, que, entretanto, foi cancelada enquanto decorria a nossa reunião. Portanto, tem sido este, é a nota que eu tenho relativamente ao acompanhamento das forças políticas. Agora é evidente que, claro, os deputados, e sobretudo os eleitos do Distrito, estarão certamente ao corrente e informados e preocupados também, como todos vós, relativamente a esta situação. Portanto, eu aqui, como referi, não iria de forma alguma contrapor as vossas opiniões, que ficarão certamente para aprofundamento da vossa discussão, mas apenas reforçar esta ideia, não é? De contar com o papel, com o cumprimento do papel de cada um na procura de soluções para este problema, assim como nós vamos continuar a desempenhar o nosso, portanto, não há outra forma. E depois, para concluir, mais uma vez também agradecer a vossa disponibilidade e também especialmente ao Sr. Presidente por esta parcialidade no agendamento da reunião e por ter permitido que viéssemos aqui expor esta situação. Obrigado.
Caro Dr. Mário Pereira, muito obrigado também pelas palavras. Creio que no final desta audição que nos podemos comprometer com um requerimento, um conjunto de perguntas que a Comissão, na sua plenitude, poderá assumir, dirigindo ao Ministério da Economia, para obter esclarecimentos, eventualmente, sobre qual o progresso das conversas que, eventualmente, o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Economia pode ter tido após a reunião que o Sr. Presidente do município aqui nos deu conta de que já realizou há algum tempo. Creio que esse é o compromisso mínimo que toda a Comissão pode assumir no final desta audiência. Aquilo que lhe peço, isso sim, porque é um instrumento importante, é que a documentação anexa que tinha e que nos vai deixar, que ela possa de facto cá ficar para poder ser enviada também nesse anexo para o Ministério da Economia, e que, aqui já em particular para o Dr. João Pinheiro Ruas, que possamos, tanto quanto breve, durante esta semana, encerrar este processo e, na sexta-feira, ou mais tardar, poder fazer sair essas perguntas ao Governo, uma vez que nós estamos aqui num deadline algo limitado, atendendo a esta última informação que o Sr. Presidente do Município deu, de que haverá conversa no sentido de se chegar a acordo para a rescisão de contratos de trabalho com alguns trabalhadores. Portanto, creio que este é o mínimo que a Comissão se pode comprometer com o Sr. Presidente e com o município de Alpiarça, e como vê, é uma prática de consenso dentro da Comissão que vai para além das lutas político-partidárias que, evidentemente, estamos no Parlamento, aqui também se fazem, mas creio que estamos em condições de poder assegurar isto. Queria, uma vez mais, agradecer também ao Sr. Vereador, ao Dr. João Pedro Arreios, a vossa presença aqui hoje. Sr. Presidente, não é... É um até breve, porque nos vamos encontrando por aí também. Sr. Deputados, queria apenas pedir-lhes que interrompêssemos o nosso trabalho por 5 minutos para organizarmos os nossos trabalhos. Podemos despedir também dos nossos convidados. Retomá-los-emos, então, dentro de 5 minutos, porque temos ainda uma agenda para continuar. Estão, então, interrompidos os nossos trabalhos. Muito obrigado.